Este podcast é patrocinado por Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NBA na Sport TV, um espaço de discussão e de troca aqui de ideias sobre a Liga Norte-Americana de Basquetebol, sempre com a ajuda do pessoal lá de casa, que nos faz também muita companhia nas transmissões. Hoje tem comigo o Miguel Minhava e o regressado Ricardo Brito Reis, aqui de um périplo pelos Estados Unidos, que certamente vai dar aqui muito que falar. E começamos mesmo por ti, Ricardo, até porque depois o tempo pode ficar curto. Entretanto, e como sempre também, só aqui a sondagem, uma sondagem que fala sobre o favoritismo para o prémio de melhor defensor. Lançámos aqui três nomes: o Brook Lopez, o Jaren Jackson ou o Evan Mobley, ou então o pessoal podia votar num outro, e o Jaren Jackson, para já com ligeira vantagem sobre o Brook Lopez, é o favorito aqui do pessoal que já votou. Depois Mobley com 17,7%, ficar um bocadinho mais atrasado, é algo que também podemos aflorar depois durante o nosso episódio. Vou começar então pelo Ricardo, que teve de facto aqui certamente e tem muitas histórias para contar. Ricardo, três joguinhos da NBA, corrijo-me se estou enganado, mais pelo menos dois da G-League.
Quatro
da G-League, convívio ali com Nemias, com grandes estrelas. Eu, se tu quiseres falar só de ter estado ao lado do Steph Curry, para mim, fechamos o episódio. Confesso que tenho aqui uma invejazinha saudável do que tu viveste lá. Está aqui uma fotografia do Ricardo na Crypto.com Arena, por isso passo-te a bola, estás à vontade para nos brindares aqui com a tua experiência, que foi certamente inesquecível.
Bom, em primeiro lugar, quero dizer que já estava com saudades de partilhar aqui estes sofás com vocês. Acompanhei à distância aquilo que foram falando, mas de facto estava entretido com viagens e com vários jogos. Foi uma experiência em que durante 10 dias tive a oportunidade de ir a 7 jogos, 3 da NBA, 4 da G-League.
Apanhaste algumas das maiores estrelas da liga, não é?
Sim, sim. A ideia da viagem era ir ter com o Nemias para fazer uns trabalhos com o Nemias, não só para a Federação, mas também aqui para a Sport TV. Entretanto, tentei, quando planeei a viagem, encontrar uma altura em que tanto Sacramento como Stockton jogassem em casa, para ter a certeza que apanhava o Nemias nessa altura. E curiosamente, a viagem tinha que ser por LA numa altura em que os Lakers jogavam em casa e tinha que regressar por São Francisco numa altura em que os Warriors jogavam em casa. Portanto, correu tudo muito bem nesse sentido. Cheguei lá em Los Angeles, tive a oportunidade logo de ver o jogo entre os Lakers e os Mavericks,
com
o buzzer beater do Maxi Kleber, que deu a vitória aos Mavericks fora de casa. E no regresso passei por São Francisco, onde vi os Warriors com os 76ers, vi o Embiid marcar quase 50 pontos aos Warriors, e mesmo assim os Warriors a vencerem com um Jordan Poole e um Curry em determinadas alturas também a brilhar.
Curiosamente, nós fomos dando aqui esses jogos e sabíamos,
sim,
que estavas in loco.
Sim,
foi
acabei,
muito giro.
Acabei por entrar nas últimas notícias também. Em Sacramento estive a ver Sacramento-Boston, portanto também tive a oportunidade de ver os finalistas vencidos do ano passado e a equipa que este ano tem sido a equipa surpresa, a equipa de Sacramento Kings, está em terceiro lugar na Conferência Oeste. Mas isso acabou por ser a cereja no topo do bolo. A ideia era ir acompanhar o Nemias e portanto depois tive essa oportunidade. Uma vez que a Sport TV é a televisão do mundo que mais jogos transmite, o tipo de acesso que a NBA me deu foi quase total, portanto pude ir às conferências de imprensa de pré-jogo, de pós-jogo, estar ali na zona dos balneários, e de facto esse foi o valor acrescentado para esta viagem, porque não fui apenas ver os jogos, tive acesso a coisas que normalmente não se tem acesso quando se vai ver um jogo da NBA, e foi muito interessante poder perceber toda a mecânica e toda a dinâmica que está por trás de um jogo da NBA, e neste caso, na perspectiva de alguém da área da comunicação, perceber como é que funciona para um jornalista.
E o próprio tratamento
fazer,
é diferente
fazer
em cada
acompanhamento.
Pavilhão. Tu comentaste isso comigo.
É verdade. No caso dos Warriors, que foi onde o tratamento foi de topo, o Head of PR, o responsável máximo pelas relações públicas, por eles terem percebido que era a primeira vez que eu ia estar lá, foi receber-me à zona, à entrada de mídia, fez-me uma visita guiada pelo pavilhão, foi mostrar-me onde é que eram os balneários, onde é que eram as conferências de imprensa, onde é que era a press room, onde todos os jornalistas se juntam antes do jogo para jantar e conversam e podem trabalhar no final do jogo. Enfim, foi um tratamento...
Até nisso os Warriors são top.
Sim, no tratamento com os jornalistas foram campeões. E tenho que dizer que os Kings foram nível... Enfim, foi assim um nível mais baixo. Menos,
estão a voltar ao
menos playoff. Menos cuidados. Obviamente estão um bocadinho afastados destas andanças. Têm que começar também a subir um bocadinho o nível nesse sentido. Mas até nisso se notou alguma diferença. Agora, as histórias mais interessantes é... ter estado ali com alguns jogadores no jogo de Los Angeles. Enfim, todos os jogos pude acompanhar o aquecimento dos jogadores e foi engraçado porque estou habituado a tentar ser o mais invisível possível. Estava ali, estava atrás dos bancos de suplentes, portanto, na zona onde o público está ali perto das segundas e das terceiras filas. E fui abordado por um segurança, muito chateado, porque dizia que eu, tendo credencial de mídia, eu tinha que estar dentro do campo, porque ali é onde passavam as pessoas e quem está no mídia tem que estar dentro do campo. Portanto, ele estava chateado porque eu estava fora do campo. Obrigou-me a ir para dentro do campo e foi aí que estive ali a assistir ao aquecimento dos jogadores. Os jogadores passam, falam com toda a gente. Estive algum tempo a falar com o Malik Beasley no final do jogo.
Perguntaste o que é que ele não marca uma bola ao serviço dos
outros? Já marcou algo.
Pouquíssimo.
Não. Depois fomos pela zona de acesso às garagens, onde acabámos por ir ter um Ferrari cor de azeitona, verde azeitona, que é o Ferrari.
Ah, então está explicado porque é que ele...
Sim. E tivemos a falar mais do processo da troca dele de Minnesota para os Lakers, como é que ia ser trocado a meia da época, fiz-lhe ali algumas perguntas. E pronto, e é engraçado o acesso tão fácil a estas estrelas que nos parecem tão inatingíveis, porque nós temos só um assento no meio
e
de repente estão ali à nossa disposição, tal como, enfim, o Steph Curry sai da conferência de imprensa, cá fora havia ali duas miúdas que se percebeu que tinham entrado pela porta do cavalo, que eram filhas de alguém, de algum segurança. Sim. Ou qualquer coisa, uma delas fazia anos para conhecer o Steph Curry, para assinar uma camisola. Não é só em Portugal que esse tipo de coisas acontece, também acontece nos Estados Unidos, e o Curry depois passa ali, fala com os jornalistas, ficamos todos ali à conversa, o próprio Embiid foi aquele até com quem falei mais tempo, porque no final do jogo veio cá fora também conhecer o filho de alguém, e depois foi numa altura em que estavam vários jornalistas ali, e alguns deles jornalistas que estamos habituados a ver todos os dias, o Mark Spears, o Tim Bontemps, enfim, vários que aparecem nas transmissões que são aqueles que têm acesso máximo. Por exemplo, eu não tinha acesso ao balneário depois do jogo, e o Anthony Davis, que estava escalado para ir à conferência de imprensa, não foi à sala de imprensa, ficou no balneário, porque assim só os jornalistas que tinham nível máximo de acesso é que iam falar com ele, e não ia toda a gente, não é? Portanto, não tive a oportunidade de falar com o Anthony Davis, tive que falar com o Anand Gabriel, que enfim, é mais ou menos, é ela por ela. Mas o Embiid foi super simpático, foi a primeira noite de um back-to-back, eles tinham perdido ali, veio cá fora, falou com os miúdos, esteve muito disponível ali, tirar fotografias com os miúdos, assinar, dar ali uns autógrafos, e depois ficou um bocadinho à conversa com os jornalistas, e estava a perguntar a toda a gente de onde é que era, e quando me perguntou a mim de onde é que eu era, e eu disse que era de Portugal, ele, de repente, houve ali qualquer coisa, um brilho nos olhos qualquer, e depois percebi, relacionado com o futebol, ele é grande fã de futebol, grande fã de Cristiano Ronaldo, e também a surpresa
é sempre um desbloqueador bom de conversa.
Sim,
ou não?
E a surpresa de estava a perguntar a toda a gente onde é que era, Kentucky, Massachusetts,
claro, aparece ali
e de repente
um
Portugal, e ele sendo um jogador internacional,
sim,
tenho a certeza que sabe onde é que é Portugal, ao contrário da maior parte dos americanos. Ele
sabe onde são vários países.
Ele tem múltipla nacionalidade,
depois, é saber onde é que, onde
e
é que
o menino ao vivo é pequenino.
O menino é muito grande, para cima, para os lados, é gigante, é uma pessoa massiva, é mesmo muito, muito grande, e de facto percebe-se porque é que ele, já no jogo, mesmo contra outros jogadores grandes, recebia a bola e aquilo fazia o que queria. Foram 48 pontos, julgo, e carregou a equipa sozinho, mesmo apesar de estar com algumas dores num dos gêmeos. Portanto, esse acesso foi o mais interessante disto tudo. Quanto ao objetivo da viagem, foi plenamente atingida. A ideia era estar com o Neemias durante uns dias, Eu depois até fiz ali uma...
Ele volta à meio da road trip, não é? E sim, chega mais cedo
sim,
ao pé de ti.
Sim, a ideia era... Eu achava que só ia estar com ele 3 dias, que era no final dessa road trip. Ele vem a meio da road trip e volta para jogar com o Stockton os jogos todos. E, portanto, acabámos por estar ali 5, 6 dias juntos. Com o Neemias 5 estrelas, disponibilizar-se para tudo, disponibilizou-se para a entrevista, e a nossa entrevista parecia que estava embruchada. Primeiro dia que marcámos a entrevista foi no final de um jogo, entrevistei primeiro o Bobby Jackson, o treinador do Stockton Kings, alguns jogadores de Stockton, colegas, porque a entrevista dele era a mais longa, a NBA deu-me entre 40 minutos a uma hora para falar com o Neemias, e com os outros falei cerca de 5, 10 minutos, e estava a falar com o Neemias, já estávamos a falar há 20 minutos, portanto é uma entrevista para a Sport TV, portanto tinha que ser filmada, e ao fim de 20 minutos desligam as luzes todas do pavilhão, ficámos completamente às escuras, rapariga lá do PR dos Kings, mas dá para continuar? Não, amiga, isto é para a televisão, isto é para a televisão, não dá, vamos ter que, então vou pedir para ligar as luzes, os pavilhões são daquelas luzes que demoram meia hora a aquecer, foi para esquecer, já eram quase 10 da noite, malta queria jantar, o Neemias estava cansado. Ok, então combinamos para amanhã, o jogo era assim à meia da tarde, e temos a tarde toda para fazer isso. Aliás, o Neemias até se disponibilizou a ir ter comigo ao sítio onde eu estava instalado, se fosse preciso para fazer a entrevista, foi 5 estrelas. No dia a seguir, até acabei por ir assistir ao treino do Neemias, que é num pavilhão que fica a cerca de 15 minutos de Sacramento, e gravámos no final nesse pavilhão. Quando cheguei a casa e fui ver as imagens, havia um ruído, não sei se era de um aspirador ou de uma coisa qualquer, ao longo de toda a entrevista. Portanto, ainda pedi ao Neemias se podia, mais uma vez, só, já tinha essas imagens, mas para termos uma melhor qualidade, fazer mais uma vez. Portanto, fizemos uma terceira entrevista e essa correu tudo bem.
A terceira foi de vez
e está tudo ok. Portanto, tive a oportunidade de falar com o Neemias sobre uma série de coisas, um balanço destes 2 anos, de NBA, a forma como lidou com as frustrações. Uma das coisas que nós falámos muitas vezes foi, sobretudo este ano, quando ele tem aquela série de bons jogos em que vai lá acima, em que o Mike Brown estava a fazer quase um casting ali ao posto suplente, e ele vai lá acima e tem aquele jogo com os Lakers em que em 10 minutos marca 10 pontos, marca tudo o que lança, teve um impacto enorme no jogo, e no final desse jogo o Mike Brown disse, e não tinha necessidade de o dizer, que o Neemias tinha conquistado o lugar de posto suplente do Sabonis. E depois, no jogo a seguir, o Sabonis lesiona-se, ele refaz toda a rotação interior e o Neemias saiu da rotação.
Sentiste-o como a gente aqui, que mentalmente ele responde muito bem a esse tipo de dificuldades?
Eu perguntei-lhe diretamente, foi frustrante para ti esse momento? E ele disse sim, foi frustrante. Claro. É verdade que foi frustrante, mas também tenho que perceber que houve ali uma lesão, houve a lesão do Sabonis no meio que alterou aquilo tudo. Obviamente apostaram mais num jogador veterano para fazer as vezes do Sabonis, e eu tenho que estar habituado a lidar com essas frustrações, porque isto é o que pode acontecer todos os dias. E ele diz que se podia frustrar com muita coisa. Ele podia se frustrar com o facto de o chamarem para fazer uma viagem de um lado ao outro dos Estados Unidos para ir ter com a equipa A, e de repente não joga e tem que voltar, e portanto vai jogar pela equipa de Stockton, acabadinho de chegar de 2 viagens que são gigantes, e muito cansado, em que viajou sozinho no avião, e enfim. E ele diz que não fica nada frustrado com isso, faz parte do processo. Não entendo que isso seja uma ausência de uma aposta nele, e portanto está perfeitamente preparado
para fazer o caminho dele.
E isto é, para mim, algo que é muito difícil de entender, porque eu não era capaz de ter esta facilidade de lidar com estas frustrações, e valorizo muito o facto de, aos 23 anos, ele ainda não fez 24, ser tão maduro a lidar com estas frustrações. Diz que, obviamente, houve ali aquela frustração, há aquelas frustrações também nos jogos, quando ele acaba jogos e tem 5 ou 6 lançamentos, e andar a fazer piscinas para trás e para a frente e a bola não lhe chegar, mas sente que ninguém ali é egoísta, por isso simplesmente o jogo não passou por ele. Portanto, essas pequenas frustrações que vai encontrando ao longo do caminho, já está habituado a lidar com elas, e já está a encontrar ferramentas e mecanismos para contrariar as frustrações, tentar evitar que essas frustrações aconteçam. Portanto, pareceu-me alguém que está muito bem preparado mentalmente para estas coisas, para este mundo de alguém que está a tentar fixar-se na Liga, e isso é meio caminho andado para continuar a lutar lá e a estar sempre preparado à espera da oportunidade, e quando as oportunidades surgem, ir cheio de vontade, tal como aconteceu nesta última noite, que era playoffs, jogou muito mais minutos do que era habitual, teve muito mais bola, teve um impacto enorme nos dois lados do campo. Em relação ao futuro, aquilo que ele disse é que sente que fez tudo o que podia ter feito para mostrar à NBA que merece,
que está preparado
para jogar na NBA.
E os colegas e o treinador todos muito nesse sentido, não é?
Sim, sim. Eu reparei que houve aqui um episódio há uns tempos em que o Luís dizia que tinha algumas dúvidas que Sacramento ficasse com ele, que duvidava da aposta de Sacramento nele, e que, enfim, que se calhar melhor para ele seria saltar fora, ir à procura de outras soluções. Não é pelo facto de ele jogar menos na NBA este ano do que no seu ano de estreia que Sacramento está a apostar menos nele. O que está a acontecer é que em Sacramento, em cima, as coisas estão a correr tão bem que não faz sentido mexer numa coisa que está a correr bem. O Mike Brown quer apostar em jogadores experientes para garantir os playoffs, agora já conseguiu, vamos ver, terminou a época da G League esta noite para Stockton, vamos ver se até ao final da época, uma vez que os playoffs estão garantidos, o terceiro lugar parece que não foge, se há ali algumas oportunidades que podem surgir até ao fim da época para o Nemias, porque nos playoffs ele só vai jogar se lhe converterem o contrato em contrato definitivo, e portanto tem aqui ainda uma semana e meia, duas semanas para poder jogar lá em cima.
Era interessante e até um prémio para aquilo que ele tem feito.
Agora, o que ele me disse foi que ao longo da época, mesmo não indo lá acima durante largos períodos, em vários momentos o Mike Brown, o Monty McNair, o General Manager, os vários elementos da equipa técnica, sobretudo da Christie, que é aquele que já estava da equipa técnica do ano passado e que fez a passagem para este ano, todos eles, em vários momentos, foram ter com ele e foram dizer-lhe coisas que tinham visto dos jogos de Stockton ou que os tinham informado e que ou foram dar feedback positivo ou foram dizer, olha, atenção, tens de trabalhar isto, tens de fazer
mas
aquilo.
Mas sentiu-se acompanhado e observado.
Sentiu-se sempre acompanhado, okay. Sentiu-se sempre que nunca deixaram de ver o que ele estava a fazer, nunca em nenhum momento, e que tem genuíno interesse em continuar a desenvolvê-lo e em que ele venha a ser aposta mais cedo ou mais tarde. Também não faz sentido nenhum agora deixarem-no ir depois de estarem dois anos a desenvolvê-lo e ele tem-se desenvolvido bem e os Kings têm também mérito nisso. Portanto, importante para ele agora, e não tenho dúvidas que ele vai ter propostas de outras equipas, não tenho dúvida nenhuma, tenho a certeza que ele vai ter propostas de outras equipas. Falei com outros jornalistas de Sacramento e até alguns dos jornalistas que são de âmbito nacional, que apanhei nos jogos da NBA, alguns deles muito bem informados sobre o Nemias. Houve um deles, inclusivamente, que tem um podcast que falou muito do Nemias num episódio que foi logo a seguir a ele ter espetado 38 pontos e 18 ressaltos contra o James Wiseman. E, portanto, muito conhecimento sobre o Nemias, mesmo a nível nacional, e a certeza de que, dentro da G-League, se ele não é o melhor posto, é um dos melhores postos. O Orlando Robinson tem 29 jogos e quase 400 minutos este ano na NBA, nos Miami Heat. Ontem o Nemias
meteu no bolso,
fez o que quis dele, e no final do jogo vi um vídeo em que o treinador de Miami, quando estava a cumprimentar toda a gente, foi falar com o Nemias e esteve para aí 2 minutos a falar com o Nemias. Quer dizer, eu não sei o que é que ele lhe disse, mas podia perfeitamente ter sido, epá, o Orlando Robinson, opa, o Petty não vale nada e já jogou 30 jogos este ano pelos Miami Heat, se calhar vou dizer ao Pat Riley para fazer um contrato, que é para ver se fazemos uma proposta no final da época.
Ele está claramente no radar,
está no radar, todos. Não tenho dúvidas que vai receber propostas de outras equipas, e também tenho poucas dúvidas que Sacramento venha a bater e venha a igualar essas propostas. E Sacramento tem sempre a última palavra, portanto ele será free agent com restrição. E portanto acredito que o Nemias no próximo ano estará certamente na NBA, e acredito por tudo isto que será em Sacramento que poderá bater qualquer oferta que ele venha a receber. O importante é que acredito que ele venha a ter várias propostas, e isso é bom porque mesmo ficando em Sacramento fica sempre a porta aberta para o futuro, e percebi pelas conversas com ele, com outros jornalistas, que várias equipas que sempre demonstraram interesse nele, várias pessoas que se foram cruzando na vida dele, têm continuado a acompanhá-lo E isso pode vir a dar frutos mais tarde, não quero dizer que seja agora, daqui a dois ou três anos, quando terminar um eventual primeiro contrato, mais tarde esse interesse pode sempre reavivar-se e pode acontecer. Portanto, viagem extraordinária e venho com certezas que o Neemias tem as portas abertas da NBA.
Sim, senhora. Depois marcamos aqui um podcast mais tarde para contar o resto das peripécias. Esta hora, se calhar, é melhor não. Bom, não vou perguntar ao Miguel sobre a viagem. Vamos já para o tema dele, até para avançarmos, mas temos aqui tempo. Miguel, o bom momento dos Minnesota Timberwolves era aquilo que tu querias trazer. Eu trouxe aqui uma foto, não foi ao acaso, eu acho que, e não sei se concordas, é para te ouvir sobre o tema, este, se calhar, Conley é um dos responsáveis, estabilizou ali um bocadinho a equipa, mas tens aí, de certeza, mais razões para este bom momento.
Sim, é uma das equipas mais, se calhar, intrigantes e em que nós não sabemos bem o que é que pode dar, por exemplo, em playoff. Uma equipa dos Timberwolves, e eu reforço sempre essa ideia, acho que fez uma movimentação na off-season com a troca do Gobert, um bocadinho fora da caixa, ninguém estava à espera, abdicou de muita coisa, se calhar em demasia, mas o que é certo é que finalmente parece que as coisas começam aqui a dar alguns frutos depois de outra movimentação que eles fizeram. Curiosamente, eu até nos Lakers estou satisfeito com o D'Angelo Russell. Acho que o Conley, sendo um jogador já experiente e já estava em Utah ali um bocadinho quase esquecido, acho que foi aqui um encaixe muito interessante. Eu vou aqui só dar rapidamente o mês de março da equipa dos Timberwolves, e quem olhasse para o mês de março da equipa de Minnesota dizia, eles vão ficar se calhar fora do play-in. Começaram o mês de março a ganhar em LA aos Clippers, depois ganharam aos Lakers, depois ganharam em Sacramento. Portanto, só este, ganhar estes três jogos fora de casa, de enfiada,
não... ganharam aos meus Warriors também,
pois,
há pouco tempo.
Pois, já lá vou. Ganharam estes três jogos. Depois, tem aqui aquela que para mim é a única derrota expressiva neste mês, em casa frente à Philadelphia, 117-94. Depois perdem por um após prolongamento com os Nets em casa, vencem Atlanta, perdem com Boston em casa por 2 pontos, perdem em Chicago após 2 prolongamentos e no jogo em que o Anthony Edwards
se magoa.
Depois perdem Toronto 122-107 sem Edwards, sem Karl Anthony Towns. Depois tem aqui uma sequência com vitória no Madison Square Garden 140-134. Ganham em casa a Atlanta, vão ganhar aos Warriors, vão ganhar a Sacramento e perdem o último jogo em casa, enfim, fora por 7 pontos.
Hoje à noite, com os teus Lakers, vamos transmitir.
Também por isso. Eu estava aqui a fazer uma espécie de scouting. Mas vocês viram que eu falei aqui, todas estas equipas vão estar ou no play-in ou no play-off da NBA. Portanto, não houve aqui jogos. Era o mês de março duríssimo para a equipa dos Timberwolves. Eles tiveram que fazer parte dos jogos, grande parte dos jogos sem Karl Anthony Towns. Uma parte dos jogos sem Karl Anthony Towns e sem Anthony Edwards, que são, se calhar, as duas grandes figuras da equipa neste momento, ali um bocadinho a par do Gobert. E aos poucos, e o Chris Finch, a certa altura na temporada, também era um treinador que já tinha um patinho calçado e só faltava o outro. E mais do que estes resultados, e tirando aquele jogo com o Philadelphia e com o Toronto, que é na ressaca de um duplo prolongamento em back-to-back e perdendo o Anthony Edwards, que perderam por 15 pontos, a equipa, mesmo nos jogos em que perdeu, competiu sempre e foi sempre até ao fim, frente a Boston, frente aos Phoenix Suns, já com Kevin Durant. Se calhar, se o Kevin Durant tem voltado um jogo depois, eles se calhar tinham ganho também no Arizona. E hoje, então, o tal jogo com os Lakers. Eu sinto que é uma daquelas equipas que vai chegar à fase decisiva da temporada no melhor momento da época. E isso é muito bom para eles. O resto do calendário, eles agora jogam com os Lakers em casa, depois jogam com os Blazers, que enfim, andam, já nem é férias, já é no nível a seguir. Vão a Brooklyn, vão a Santo António e recebem New Orleans. Portanto, dentro destes jogos, eu espero que pelo menos hoje que a coisa não corra bem, mas tem aqui também margem para pelo menos garantir o sétimo lugar, e eu acho que eles têm grandes probabilidades de garantir o sétimo lugar. O sexto, só se os Warriors se distraírem muito.
Sim, mas ainda pode dar.
Pode dar, mas resumindo, eu acho que é uma equipa que, se calhar de uma forma um bocadinho estranha, e se calhar quando houve esta troca que trouxe o Conley para o Timberwolves, se calhar muita gente olhou de lado, mas o Conley já é um jogador em fim de carreira, tem feito grandes jogos. É um jogador que já conhecia também o Rudy Gobert e tem conseguido também, eu acho que envolver melhor o francês, pelo menos nos jogos que eu tenho visto, e o Gobert parece-me até um jogador mais satisfeito nesta fase. Tem a má notícia do Naz Reid, uma fratura no
e que estava a jogar em grande.
Muito bem, um jogador que termina contrato. Estou muito curioso para ver se, primeiro, se ele fica por lá. E falei isto no jogo dos Timberwolves. Acho que, eventualmente, quem tem Carl Anthony Towns e quem tem Rodrigo Gobert, eu, Naz Reid, se calhar...
Olhava para outras paragens. É que ele está, de certeza, a ganhar estatuto na Liga.
Ele consegue jogar, já vem, cada vez mais joga mais afastado do cesto, não só com a questão do lançamento que ele, desde que chegou à Liga, mostrou, mas já com alguma capacidade de atacar em drible. Isso é muito interessante, porque ele é um jogador muito grande. Portanto, é uma equipa que me fascina aqui um pouco. Depois tem o McDaniels, que é um excelente defensor. O Noel, que tem sido uma surpresa muito interessante também neste ano. O Torian Prince, que era um jogador que também vinha perdendo algum protagonismo, é um ótimo jogador. Portanto, é uma equipa que, de facto, eu não sei mesmo.
Se calhar habituámos muitos anos a olhar para eles como que estes não fazem mal a ninguém.
O ano passado já foram um bocadinho mais longe, mas este ano, a forma como começam, a questão do Gobert com o Carl Anthony Towns, questionar essa aposta, será que foi mesmo uma aposta bem feita? Eu continuo a achar que se calhar não tinha ido por ali. O que é certo é que aos poucos as coisas estão a acontecer, está uma equipa, estão a jogar bem e vê-se que há uma boa química. Eu, de facto, eu acho que o Russell, reforço isto, estou a gostar de ver nos Lakers, acho que é um jogador muito mais maduro nesta fase da temporada, mas parece-me que o Conley foi ali um bocadinho mais uma cola.
Sim, precisavam de um base como ele.
Eles precisavam de alguém como ele.
Dentro e fora do campo, aparentemente. Eles queriam alguém mais calmo dentro do campo e que fora fosse líder de balneário, que... Carl Anthony Towns, Anthony Edwards precisavam, e o Gobert, sendo um veterano, não é aquele líder vocal.
E o Russell também não é um jogador para liderar. Se calhar agora em LA está num contexto perfeito, com o Anthony Davis cada vez mais a assumir um papel preponderante.
Precisam do talento dele, de dar rédea solta.
Seja artista, é um gajo, a equipa não é dele.
Mas tem que andar com bolinha baixa, porque está lá mais gente.
Na equipa dos Lakers, portanto, os Lakers precisavam de atiradores, ele é um excelente atirador, joga muito bem o bloqueio direto com o Anthony Davis, portanto, mais uma vez estamos aqui eventualmente perante uma troca que eu acho que resulta bem para toda a gente, e acho que neste caso os Timberwolves, numa primeira troca eu ainda tenho ali algumas dúvidas, mas aos poucos as coisas vão acontecendo. Nesta segunda trocaram muito talento, é verdade, o Russell é, se calhar, tem mais talento que o Conley. Sim, e mais também, a mais nesta fase
também ficava agora elegível, julgo, para um contrato, e acho que os Timberwolves não queriam
não queriam
dar-lhe todo o dinheiro, claro, que ele queria, claro, receber.
Portanto... E o Conley tem mais um ano de contrato, depois a partir daí podem também fazer as suas contas, eventualmente até ficar com ele por menos dinheiro. Mas trouxe aqui os Timberwolves, reforço, espero que hoje à noite a coisa não corra assim tão bem.
Mas vou fazer esse jogo.
É uma equipa, de facto, eu nem sei dizer ainda se gosto muito, se...
Deixa-me dar-te aqui uma chega enquanto passa a bola ao Ricardo, e nós falámos várias vezes deles. Eu acho que aquilo ao início estava a correr tudo mal, e a lesão do Towns
ajudou,
orientou ali a equipa no sentido certo. Verdade. Ele agora volta, as coisas já estavam bem.
Já estão a rolar, é mais
e
fácil.
E ele entra ali com pezinhos de lã, e a equipa, de facto, já é muito interessante. Mas aquilo de início foi muito complicado.
E, na verdade, nós ainda não sabemos se aquilo vai funcionar, porque são poucos jogos de Carl Anthony Towns desde que regressou de lesão.
Mas daí agora, eu dizer, Ricardo, eu não sei muito bem, e essa é a principal razão, é porque...
Nós não conseguimos medir o que é que eles valem.
Eu não
ainda
consigo. Não, agora, dá, não dá, tenho não gostado de ver a equipa a jogar, e que tenho gostado da química dos jogadores... Estes últimos jogos são todos eles em Golden State a defenderem. Acho que a equipa está muito bem.
Sim, eu acho que foi muito feliz a escolha de Mike Conley como um dos destaques, porque
nós, quando falámos aqui nos cenários das trocas, eu disse na altura, sei que é um jogador de 35 anos, mas se ele for para os Lakers, eu não fico nada insatisfeito.
Havia várias equipas onde ele podia fazer
o que
estava a fazer.
Vinha ajudar também. A verdade é que o Conley dá a esta equipa a estabilidade em várias áreas. Áreas mais técnicas. Jogar bloqueio direto com o Rudy Gobert fez durante anos em Salt Lake City, nos Utah Jazz. Portanto, conhece Rudy Gobert como ninguém. Sabe como fazer Rudy Gobert feliz, e é importante Rudy Gobert andar feliz. E, portanto, veio ajudar nisso, coisa que o D'Angelo Russell não era capaz de fazer. A sua estabilidade emocional, eu acho que o crescimento que temos visto de Anthony Edwards na segunda metade da época está muito relacionado com a liderança invisível do Mike Conley. O Anthony Edwards está com uma melhor seleção de lançamentos, está mais adulto, sabe os momentos em que tem que ser ele a pegar na equipa e na bola e a decidir sozinho, mas não está a forçar tanto como forçava antes, e eu acho que isso tem tudo a ver com o facto de teres ao teu lado um base que sabe definir os ritmos, que não precisa da bola como o D'Angelo Russell precisava, portanto que não lhe come posses de bola ao Anthony Edwards. Eu acho que o crescimento do Anthony Edwards está diretamente relacionado com a partilha do campo com este senhor. E agora, falta perceber essa coabitação Carl Anthony Towns
que Gobert, ao início da época não era famosa,
que estava difícil, é normal, o Gobert é um jogador que tem um grande impacto
peculiar,
no jogo,
sim, sim.
E que é preciso toda a gente se ajustar a sim. ele, porque ele é difícil de se ajustar ao que quer que seja, apesar daquilo que ele oferece ao jogo ser de grande valor. Agora, parece-me que essa coabitação desses dois jogadores grandes é fácil de fazer funcionar na fase regular. Quando chegarem os playoffs, acho que há lacunas evidentes ali. Carl Anthony Towns
expostos,
a defender quatros no perímetro vai ter muitos problemas. Se apanharem equipas com small ball, eles com dois grandes estão desgraçados. E portanto, eu acho que as hipóteses de sucesso desta equipa em playoffs são reduzidas, embora me pareça que até ao final da época vão ter aqui muitas hipóteses de serem felizes, porque as coisas estão a funcionar bem.
Acho que há aqui outra questão, que é esta lesão do Naz Reid, eventualmente vai fazer com que tanto o Gobert como o Carl Anthony Towns estejam mais tempo no campo sozinhos. Acho que pode
isso
ser
pode
essa
ajudar.
A solução.
Isso pode ajudar.
E pode, nessa questão do encaixe, tem ali jogadores como o McDaniels, o Torin Prince, jogadores
mas
que podem
fazer
ali.
Ricardo, eu lembro que o Gobert, frente aos Clippers, foi exposto de uma maneira em Utah, ele não consegue.
Foi exposto
se apanha uma equipa muito baixa com pick and roll, ele...
Mas foi exposto porque a defesa de perímetro era miserável. Portanto, facilmente passavam pelos jogadores de perímetro, sobretudo os que estavam do lado contrário, onde o Gobert se encontrava cá em baixo.
Sim, ele, coitado, andava ali a apagar os focos.
Ele não conseguia ir a todo lado. Claro. Né? Ele é um grande defensor, mas não conseguia ir a todo lado. Aqui... com esta mudança com o Mike Conley já não é o defensor que foi em tempo.
É, mas é competente.
Mas é mais competente do que o D'Angelo Russell e responsabiliza o Anthony Edwards também, e deu um crescimento também em termos defensivos.
McDaniels é um bom defensor,
avançado.
Miguel já falou.
Aliás, é candidato a defensor do ano, é um dos candidatos. E tendo essa gente no perímetro mais ligada, o Chris Finch é um bom treinador no que diz respeito a matérias defensivas. Eu acho que com um poste as coisas podem funcionar melhor. Se
a
jogarem
dúvida
com
é
dois
com os
postos,
dois. Pás.
Tenho muitas dúvidas.
Sim, senhora. Vamos então agora ao meu tema e vou fazer como o Miguel, lançar aqui alguns tópicos, porque eu acho que o interessante é depois nós discutirmos. O Miguel trouxe aqui uma boa surpresa, eu trouxe uma que eu acho que, e há várias por cá sempre, uma equipa que está a desiludir muito.
Achas que é surpresa?
A desilusão, não é?
Depois da droga?
Pois, já prevíamos
para
que o
mim
casamento...
seria surpresa se estivesse a correr bem.
Que o casamento não pudesse ser famoso. Estou a falar dos Dallas Mavericks, a equipa que mexeu e que adicionou ali ao Luca o Kyrie. E então vamos aqui aos dados. Eles a 14 de janeiro eram quintos no Oeste com 24-20. Não foi assim há tanto tempo. Hoje são décimos primeiros com 37-40. Nos últimos jogos houve aqui 4 derrotas seguidas, eles depois ganharam um joguinho, mas perderam duas vezes, por exemplo, com Charlotte, numa altura em que precisavam de ganhar jogos. Charlotte, com todo o respeito, uma equipa que está muito cá em baixo.
Melhor defesa da NBA desde o trade deadline, atenção.
O Charlotte Hornets?
Sim, sim.
Ok, mas para quem quer ir, para quem quer estar nas decisões, joguinho com Charlotte, ok, dá
para... Não. Dois,
eu disse dois. Mas como o Ricardo está a elogiar a defesa deles, dava-lhes o jogo em Charlotte. Dava-lhes o jogo em Charlotte. Em casa tinham que ganhar.
Perder o primeiro podiam ser enganados. O segundo
já tinham que picar.
Era obrigatório.
Eles estão 9-13 desde a tal trade que trouxe o Kyrie e 4-8 com os dois.
Eu acho que é
4-9. Já é 4-9.
Eu acho que
é possível. É possível. O Luca já veio até dizer que, enfim, não está feliz nem dentro nem fora do campo. Eu acho que ele perdeu aqui, talvez não o Dinwiddie e não tanto, mas Finney Smith e Brunson eram claramente dois jogadores e dois amigos que ele perdeu e que lhe davam muito jeito dentro do campo. Eu relembro que eles foram à final do Oeste o ano passado e aí o Luca andava mais contente. Eliminaram, por exemplo, no jogo 7 Phoenix em casa. Embora depois quando se vai aos números, mas aí vamos à qualidade individual do Kyrie, ele está a fazer 26 pontos, 6 assistências e 5 ressaltos. Ou seja, pode-se dizer aqui, quem vai só aos números, ele rende. A questão é que eles dois juntos, de facto, não estão a conseguir. E depois, eles são top 10 no ataque, isso também não havia muitas dúvidas, mas são a 25ª pior defesa. E aí é que nós fomos sempre apontando que a coisa podia não dar-se, até porque depois as características deles são um bocadinho parecidas, muita bola. Eu acho, e queria-vos ouvir sobre isso, que Doncic não é daqueles jogadores fáceis de encontrar alguém para casar aqui com ele. O casar é, enfim, dentro de campo a coisa funcionar. E eu acho que os Mavericks não estão melhores. Acho que arriscaram muito. Acho que Kyrie daqui a uns dias, a uns meses, poderá já não estar por ali. e eu acho que Luca poderá ser também daqueles que não está para estar muitos anos à espera que a coisa corra bem. É um feitio também muito especial, mas parece-me ser um ganhador, um jogador que quer ganhar, e portanto trouxe aqui os Dallas como para mim uma das desilusões, porque tem dois dos melhores jogadores da liga e que não consegue de facto estar bem, e eu não estranho, não sei o que é que vocês acham, que eles nem sequer se apurem, o que vai deixar ali toda a gente muito insatisfeita.
Se calhar precisam disso. Eu quando a troca com os Brooklyn Nets foi...
Nós estávamos em direto,
foi fechada.
Lembras-te?
Sim, anunciámos em direto.
Luca vai ter Kyrie.
Sim.
Olá.
Eu disse nos dias seguintes, depois de perceber o que é que eles tinham abdicado e olhar um bocadinho para o plantel que tinham e perceber que até ao fim do trade deadline não acrescentaram mais nada, eu disse que tinha começado naquele momento a contagem decrescente para a saída do Luca de Dallas. Mantenho essa teoria, eu, mais cedo ou mais tarde eu acho que poderá acontecer. Agora, há aqui várias coisas que não têm ajudado, e temos focado muito a discussão em Luca e em Kyrie, mas tu disseste, para mim, o mais importante que aconteceu, que foi a saída de Dorian Finney-Smith. O Jalen Brunson, é claro que teve impacto, mas entrou o Kyrie. O Kyrie tem mais talento que o Jalen Brunson. Se calhar não é tão emocionalmente estável como o Brunson, mas convém dizer isto, porque toda a gente sabe, não é segredo para ninguém, que eu não sou fã de Kyrie enquanto personagem, enquanto pessoa. Não é por causa do Kyrie que eles estão a perder jogos. Quando o Kyrie está sozinho, não está o Luca, eles ganham mais jogos do que perdem. Ele está a tentar ao máximo adaptar-se a jogar sem bola, que é uma coisa que ele já vinha fazendo também nos últimos anos da sua carreira, e tem feito bons jogos. Teve ali um ao outro menos bom, mas eu acho que não podemos apontar o dedo ao Kyrie do momento mau dos Dallas Mavericks. O Luca continua a fazer números bons, apesar de mais turnovers.
Esteve também ausente em alguns jogos.
De algumas lesões.
Sim.
Não, tem tido alguns azares também pelo caminho. O seu perfil não ajuda. Ele é o maior chorão da NBA.
É uma prima-dona.
Este menino, Luka Doncic,
é
a maior diva da NBA.
Sim, sim.
E há dias teve um gesto para os árbitros em que fez o símbolo do dinheiro, dando a entender que os árbitros tinham recebido dinheiro para prejudicar os Dallas Mavericks.
Depois de falhar uma semana passada
sozinho. Sou muito crítico da NBA por não ter aplicado uma suspensão exemplar ao Luka depois dele ter feito esse gesto. Ele tinha que ser suspenso, castigado, só por ter dado a entender que a equipa de arbitragem estava a prejudicar propositadamente e a troco de dinheiro. E já foi a segunda vez que ele fez esse gesto. Este menino está a precisar de levar um corretivo. Tem-se portado muito mal na NBA nos últimos tempos. É o maior chorão da NBA. Adoro o Luka enquanto jogador. É um dos maiores talentos da liga. Potencial MVP. Mas é o maior chorão da NBA. E só se prejudica a ele e à equipa dele com este tipo de atitude. Quanto aos Dallas Mavericks...
Estavas a falar de Finney-Smith,
grande perda,
que eu também acho que é...
Dorian Finney-Smith, que também era o melhor amigo de Luca, é verdade, mas muito mais do que a amizade e os intangíveis, era aquilo que ele dava dentro do campo. E algumas coisas também eram intangíveis, não dava para medir o seu impacto, sobretudo em termos defensivos. A equipa é um autêntico passador. Perdeu centímetros, está a jogar o Josh Green, que é um defensor interessante, mas não tem nada a ver com o Dorian Finney-Smith.
E achas que não tem saudades do Porzingis, como ele está a jogar agora?
Claro que tem. O Porzingis fez uma época em que, se calhar,
como já não fazia...
devia ser All-Star.
Pois.
Devia ter sido All-Star. Mas o que me parece, e mais do que um segundo ball handler, se calhar funcionava melhor aqui um jogador grande que ajudasse o Luka. Portanto, mesmo em termos estratégicos, pode não ter sido a melhor opção. Agora, em termos ofensivos, no papel, tudo certo. Quem tem Luka e quem tem Kyrie tem poder de ataque, até mais não. E em playoffs eu até acho que é uma das equipas que pode funcionar melhor em playoffs, porque depois o jogo abranda, vai sair 2-1, ter o Kyrie ao lado é muito melhor do que ter o Dorian Finney-Smith para tomar decisões
em 4-3.
O problema é esse, o problema é que têm que chegar lá. E para chegarem lá, já percebemos todos que a estratégia é marcar mais um ponto do que os adversários, porque defender não defendem um carro estacionado. O problema é que não estão a conseguir funcionar, e o registro do Luka de colocar pressão, de chorar, está a influenciar negativamente toda a gente.
Eu acho que ele não é
colegas, toda a gente.
Concordo,
toda a gente.
Concordo.
E portanto, se calhar precisam de não ir aos playoffs. Isso vamos ver, porque isso vai ter implicações no futuro do Kyrie. O Kyrie Sabemos que ele... nunca sabemos o que é que podemos contar com o Kyrie e o apelo em Phoenix e o apelo em Los Angeles há de certamente surgir na off-season. Portanto, não, acho que no final da época vamos ter os Dallas Mavericks a fazerem um balanço
em que
perderam Brunson, pois. Dorian Finney-Smith, uma série de gente, e que provavelmente perderam Kyrie e ficaram ainda piores do que estiveram este ano e há dois anos.
Deixa-me ouvir aqui o Miguel sobre aquela questão.
Não vejo nada bom para o futuro de Dallas.
Los Angeles Clippers.
Não. Eles já estão bem servidos. Miguel, não, estão bem servidos de base com o Russell Westbrook.
Aquele ponto que eu dizia, não achas que o Luca é uma daquelas superestrelas para ter ao lado, tem que ser alguém de facto com umas características especiais, até de feitio e de características dentro do campo?
Eu acho que... Primeiro, o encaixe não lá está, são sempre jogadores que vão fazer grandes números, não é, a questão não é essa. A questão não é essa, e o Ricardo depois tocou aqui na questão defensiva, que me parece ser um mais relevante para a discussão. Não são os números do Kyrie, era o que faltava. O Kyrie ao longo da carreira fez números em todo lado, portanto vai continuar a fazer, não é por aí. O Luca, de facto, concordo, já falta aqui um bocadinho de paciência para, às vezes, para ver. Ele chora constantemente, e nesse jogo que ele faz o sinal do dinheiro, ele chegou ao último período e não conseguiu. Ponto final, era o jogador a quem se pede que feche os jogos, não conseguiu, falhou. Esse gesto é depois de uma bola que ele falha sem falta nenhuma e que fica a protestar com
ele
os árbitros.
Ele pede faltas em todas as bolas, acho que marca, acho que
falta nenhuma, e depois faz isso, portanto é já um sinal de frustração. Em relação à equipa, eu acho que eu percebi na altura a troca do Porzingis devido à questão física, e acho que aí não se pode culpar a equipa, porque de facto ele falhava muitos jogos. Ele agora está bem, mas...
Pois, na altura não estava.
Na altura não estava, portanto é preciso às vezes contextualizar. Continuo a achar que o encaixe é mais por aí, seria mais por aí, um jogador diferente do Luka Doncic. Acho que tem sido muito falada a questão do ball handler, mas eu acho que a NBA tem muitos exemplos de jogadores que não precisam de ser superestrelas para fazer esse papel. E acho que a equipa não precisava de queimar as fichas todas, ou quase todas, num jogador para jogar ao lado do Luka ali, para ser quando o Luka não tem bola, para ser alguém que tem bola. Eu acho que há jogadores que podem fazer isso de uma outra forma, que não sei. Temos o exemplo, vou trazer outra vez aqui o Austin Reeves. É um exemplo desses, ou seja, há jogadores que têm essa capacidade sem ser grandes estrelas. Eu acho que eles precisavam de uma aposta séria. Se calhar não eram Porzingis agora, mas noutra posição. Falou-se, por exemplo, não seria uma superestrela. Na altura chegou-se a falar muito do John Collins, se puder vir para Dallas. Acho que faltava ali um jogador que desse outras coisas à equipa. E neste momento eles estão completamente nas mãos do Luka e do Kyrie, da sua inspiração. E não... Acho que a equipa por aqui não... Aliás, também eu disse, acho que o Kyrie não vai ficar coisíssima nenhuma em Dallas. Acho que se vai embora vai a vida dele. É o que eu acho. Espero que o Luka se acalme um bocadinho. Acho que os Mavericks no final da época vão ter que eventualmente até sentar-se com ele para perceber para onde é que vão. A próxima free agency não, se calhar não vai trazer o jogador que eles precisam, ou não estará disponível o jogador que eles precisam. Eventualmente podem tentar o Van Vliet e depois ficar ali com alguma margem. Eu acho que nos dinheiros acho que iriam ficar com alguma margem para eventualmente depois atacar outro tipo de jogador. Mas enquanto o Luka não perceber que é o líder da equipe, e que ele ter um comportamento mau, entenda-se, está sempre a chorar com os árbitros, o está sempre insatisfeito, mandar vir com toda a gente, arrasta a equipa para isso. Claro. Portanto, em termos mentais, a equipa fica refém do mood, portanto, sim, do Luka Doncic.
O Jason Kidd está sempre a mandar bocas nas conferências de imprensa.
Sim, ao
recados. Luka.
É verdade.
Porque isto é uma coisa que dentro de uma equipa desgasta.
Claro.
Isto ao fim
não há paciência.
Ao fim do mês já ninguém... Outra vez, mas...
Aliás, não fosse ele o jogador que é, claro. Eles já o tinham era despachado.
Claro, portanto, eu acho
que...
Acho que esta época... Eles têm agora 3 jogos fora, vão a Miami, vão a Miami, vão a Atlanta, e depois 3 jogos em casa, Sacramento, Chicago e Santo António. Eu acho que se eles perderem estes 2 jogos... E atenção, Miami e Atlanta ainda precisam dos jogos. Sacramento eventualmente já vai um bocadinho mais descansado a Dallas. Chicago pode precisar. Santo António já acabou a época também. Portanto, destes 5 jogos, eu diria que um está garantido. Os outros 4 vão ser difíceis. Não ficaria totalmente surpreendido se eles ficarem fora, no atual cenário, se eles ficarem fora do play-in. Ainda por cima, com equipas como os Nuggets, por exemplo, em jogos, os Pelicans ontem ganharam. Foram jogar a Denver sem Jokic, portanto isso vai acontecer com outras equipas, e no caso deles, só se eventualmente Santo António porque já está arrumado o resto das outras equipas, ou o Sacramento, aliás, queria dizer a Sacramento, se Sacramento já estiver numa de gerir, porque as outras vão precisar dos jogos, portanto eles por aí não vão ter facilidades.
Está tão analisada aqui a época difícil dos Dallas Mavericks, que mexeu a meio, mas de facto as coisas não correram bem, e agora vamos passar aos tweets, começamos com o do Ricardo, vamos manter aqui a ordem, o Ricardo que vai fazer aqui um balanço, ou pelo menos ainda ontem o Ricardo está fresquinho, entre aspas, do jogo do Nemias, Nemias que já termina a temporada, mas que fez aqui um ano muito importante, já tocámos um bocadinho nisso.
Sim, sim, enfim, falei no início mais da parte da viagem, queria só, até porque tivemos pela primeira vez aqui na Sport TV um jogo dos Stockton Kings da G League, já tínhamos tido o Nemias no jogo All-Star da Liga de Desenvolvimento da NBA, mas a Sport TV deu-nos o privilégio de podermos assistir à estreia e à despedida dos Stockton Kings nos playoffs da NBA. Tivemos muita gente a acompanhar-nos até quase às 6 da manhã a ver o jogo do Nemias esta noite, e muita gente a participar no Twitter, e queria, assim, pegando no tweet do João Henriques, fazer mais um agradecimento a toda a gente que esteve deste lado, dizer a toda a gente que o Nemias, e é uma das coisas que eu lhe perguntei na entrevista, vamos ver se passa depois essa parte ou não, fez questão de novo agradecer a toda a gente que o acompanha. Ele vê todas as mensagens, ele vê os tweets, ele vê todo o carinho que lhe é, enfim, deixado nas redes sociais, e é muito agradecido a toda a gente, e isso responsabiliza-o e faz com que ele tenha ainda mais força para superar as tais frustrações e os tais momentos menos bons que pode ter ao longo da temporada. Este tweet do João Henriques diz que o Nemias ontem na G League é um homem no meio de meninos, que monstro, e é verdade. E ele trouxe este tweet para recordar que no início da época, hoje que é o dia que marca o fim da época do Nemias em termos de G League, ainda pode jogar na NBA, em termos de G League, vou rebobinar um bocadinho a cassete e recuar até ao dia do Media Day dos Stockton Kings, no início da temporada, em que o Nemias dizia que o seu objetivo para este seu segundo ano era, uma vez que ele já é uma grande âncora defensiva e alguém que defensivamente causa impacto dentro do campo, o seu grande objetivo para este ano era dominar, isso são palavras dele, dominar no meio campo ofensivo. Foi uma palavra forte, é um verbo que o comprometia muito, dominar, não era ser ter impacto, não
melhorar, era dominar.
Dominar. E tivemos a prova que ele dominou dentro do campo. O Nemias, no final desta temporada, termina a fase regular da G League com 29 jogos, fez mais do dobro dos jogos do ano passado. No ano passado fez apenas 14, e essa inconstância também da presença na G League não ajudou, mas este ano, entre Showcase Cup e Regular Season, faz 43 jogos, mais o jogo dos playoffs 44, são 44 jogos oficiais pelos Stockton Kings. Termina a temporada no top 10 de 15 rankings individuais da G League, e a liderar vários deles, e aqueles em que ele está mais em cima são rankings ofensivos. É eficácia de lançamento, é true shooting percentage, é uma série de rankings, lançamentos concretizados, em que, de facto, ele se destacou no meio campo ofensivo. Ele cresceu ao longo da temporada, no início da época, muito touch ali à volta do cesto, lançamentos curtos, final da época só afundava, só queria dominar, queria partir tudo, e esse crescimento também da agressividade ao longo da temporada veio confirmar o tal de domínio que ele prometia e que ele desejava para esta época. Ele foi muito mais procurado em termos ofensivos este ano pelos companheiros, nos set plays, no playbook dos Stockton Kings, do Bobby Jackson, e portanto provou que pode ser uma ameaça nos dois lados do campo. Isto é importante porque para o futuro, para uma equipa da NBA que esteja interessada em adicionar um poste, hoje em dia o Nemias não é um poste com uma dimensão marcadamente defensiva, é um poste completo, oferece nos dois lados do campo, e ainda,
inclusive, mostrou algum tiro exterior,
e ainda que hoje está em dia a tentar desbloquear. Sim. O tiro exterior com mais volume e mais eficiência, e pouco jogo lhe passou como facilitador, e sabemos que ele é um grande passador, e isso pode ser um fator que o diferencia de outros postos da liga. Portanto, ele ainda tem que se desenvolver, continuar a trabalhar. Acho que este verão vai ser importantíssimo para continuar a desenvolver o tiro exterior, que pode abrir um bocadinho mais o campo também. mas ele hoje é um poste que oferece coisas muito positivas nos dois lados do campo, e portanto não vão ser só as equipas que precisam de um poste defensor a olhar para o Onemias, as equipas que precisam de um poste que dê em termos ofensivos também vão ter que olhar para o Onemias, e isso é a grande conquista dele este ano.
É interessante porque, e nós todos lidamos, eu e o Miguel e o Ricardo também, sempre com o pessoal do basquete, o Onemias, esta questão do domínio, ele é enorme, mas nós temos sempre a ideia que na NBA eles é que são grandes, ele chega lá e ele é maior que eles todos, sim. É impressionante.
Ele continua a ser
agora
gigante
ao lado dele, sim, sim. Nós já tivemos várias vezes também, mas sempre lidámos com homens grandes no basquete, mas Onemias é de facto alguém imponente, quando vemos os jogos ele dentro de campo a movimentar-se, e de facto muito bem esta época. Vamos ver agora as próximas notícias sobre Onemias Queta. Miguel, trouxe aqui um outro buzzer que tem a ver com a rotação.
Um tweet,
exatamente, já ia nos buzzers.
Sim, mas tens que acelerar, já estão aqui a fazer-nos sinal. Tens que acelerar.
Então vamos aqui ao Westbrook, que também acelerou num dos últimos jogos, Miguel.
É que o Tiago Rosário diz que com a ausência de estrelas, o Westbrook chegou-se à frente com o seu jogo com mais pontos na época. Isto reforça a profundidade do plantel que falaram no último episódio. Poderão este clipe para chegar longe nos playoffs. Começando pelo fim, eu acho que sim, tem todas as condições para isso, tem um grande plantel. Veremos se Paul George regressa em tempo útil. Em relação ao Westbrook, eu diria que isto confirma aquilo que nós já sabemos do Westbrook. Ele tem qualidade e sente-se muito melhor a jogar ele contra o mundo. Quer dizer, não é por acaso que este jogo aparece. Obviamente com os 5 em 5, 3 pontos.
Não é por acaso ter sido num jogo em que não houve nem Kawhi nem Paul George.
Era isso que estava a dizer.
Bola na mão do Russell Westbrook.
Claro, e a grande questão do Westbrook que nós trazemos aqui, falamos muito do Westbrook, eu não questiono a qualidade, nunca questionei, era o que faltava, nem os números que ele faz. Agora, eu questiono e continuo a questionar, é o encaixe que ele tem nas equipas e o ter que partilhar o campo.
A capacidade de adaptação.
Quando tem que jogar sem bola e ele não consegue. Agora,
não está
Paulo Jorge, não está Kawhi. Estás à vontade, claro, rédea solta, lá vai ele. E aí, de facto, ele é muito bom.
Portanto, o segredo para os Clippers é fazer load management do Kawhi e do Paulo Jorge durante todos os playoffs.
Claro, eu acho que sim, eu acho que deviam apostar nisso.
Tailu, toma nota, Tailu.
Claro, é por aqui. Portanto, obrigado.
5, 3 pontos neste jogo.
Não, quer dizer... Isso aí é a parte normal.
Normal, 0,26% de hipótese. Não foi o que o Lucas perdeu lá no grupo.
Eu esquecendo dessa percentagem. Ele marcar os 5 triplos é uma vitória. 5 em 5
é louco.
Quase que o Avelãs entra agora em direto.
Mas para reforçar, obviamente ele não nos surpreende a qualidade. É a questão de sempre. É quando estiveram os outros dois. E aí a amostra foi
mais de encontro àquilo que...
Cima e baixo. Começou muito mal, depois a equipa melhorou um bocadinho, mas a harmonia não é total. Ele, em alguns quartos períodos, tem que ficar de fora. Portanto, são as questões que já vinham da outra equipa da cidade, que eu acho que se vão manter quando regressarem tanto o Paulo Jorge como o Kawhi. Mas parabéns ao Westbrook. Grande jogo e grande vitória em Memphis.
E uma das melhores fotos também do ano neste jogo.
É verdade,
jogo.
Eu acho que é mau sinal quando nós damos parabéns ao Westbrook por um grande jogo. É sinal. Já vamos com 70 jogos na temporada. Não sei se repararam.
Já dá um bocadinho mal.
É para não pensarem que estamos aqui só sempre a dizer mal do rapaz. Boa. A qualidade está lá. Veremos o resto.
Vamos avançar então. Agora o meu tweet. Trouxe aqui, já tem alguns dias, mas logo quando saiu achei muito, muito giro. Acho que todos identificamos um bocadinho. O Bruno Barbosa diz que isto de começar a ver NBA é uma doença, deixas de dormir bem, começas a ver o jogo, resumos, estatísticas, perceber a história das equipas, dos jogadores, aprender a jogar, comprar uma bolinha, andar com ela na mochila. Eu estava a ler isto e estava-me a lembrar de há uns aninhos largos, não vou fazer aqui a conta, que eu também era assim e que de facto é apaixonante. E é isso que nos faz, como o Ricardo que hoje está aqui de direta, como nós, eu e Miguel e os outros daqui da equipa de comentadores, estamos muitas vezes a abrir a boca em todo lado cheios de sono, mas porque adoramos o jogo e é isto, há muita coisa à volta da NBA, as estatísticas, a história, agora nesta altura podemos ver jogos antigos, que é algo também muito, muito interessante para quem só agora chegou, e eu tenho lidado com muitos miúdos que querem o Jamorant e o Doncic, aquele pessoal, e eu depois faço perguntas lá mais para trás, eles não sabem quem são, mas hoje em dia é fácil de ir buscar isso e portanto só falta comprarmos a bolinha, mas nós temos todos uma bolinha no carro e de vez em quando matamos saudades. Eu quis trazer aqui então este tweet do Bruno Barbosa, agradecer ao pessoal todo, nunca é demais a companhia, o Ricardo já falou nisso e nós tentamos sempre e nas transmissões chegar até ao pessoal lá em casa e portanto é muito giro ver aqui no tweet do Bruno, penso eu que estamos cá todos dentro deste tweet. Vamos então aos buzzers, agora não me enganei, Ricardo, são os buzzers, e começamos com um teu que eu tenho pena, o pessoal que vai só ouvir tem que vir aqui de alguma maneira ao YouTube ver isto.
Sim.
Isto como é que vais explicar isto? Bem, para quem não
é fácil. Isto é um vídeo, não tem nada a ver com basquetebol. É num jogo de beisebol dos LA Dodgers, em que alguém do público, um senhor do público, decidiu saltar para dentro do campo, para dentro do campo de beisebol, se colocar de joelhos e pedir a respectiva em casamento, que estava na bancada a ver o jogo com
um
ele.
Um gesto bonito.
Um gesto bonito.
Mas que exagero dos seguranças.
E foi completa... houve uma placagem dos seguranças. Obviamente ele enviou o jogo, não sei se foi com o jogo a decorrer, se foi durante o aquecimento, mas foi para dentro do campo, não pode estar dentro do campo, e os seguranças fizeram o seu trabalho. Portanto, foram retirar...
E bem feito para quem ver o vídeo.
Retirar o senhor dali. Eu queria, em primeiro lugar, dar os parabéns aos seguranças pelo profissionalismo. E queria,
estou em boa forma também.
E queria muito que isto se replicasse em vários sítios.
Vais lançar em um movimento.
É um desejo.
As placagens ou os pedidos de casamento?
As placagens. Porquê? Ah. É um desejo que eu tenho para a NBA e para o desporto em geral, é que acabem com os pedidos de casamento. Não é romântico um pedido de casamento feito no pavilhão do Charlotte Hornets. Por favor.
Se vê lá o Michael Jordan,
não,
é?
A vossa namorada, a vossa noiva, não vai achar romântico aparecer no ecrã gigante da Crypto.com Arena enquanto vocês estão de joelhos na linha de lance livre.
Mas é um sim garantido.
Na linha de lance livre, onde os Cleveland Cavaliers estão a atacar. Não é romântico. Não façam isto. Seguranças que trabalham em pavilhões, façam placagens a todas.
É que esta foi na relva, se for no pavilhão,
façam,
cuidado.
Placagens a todos os loucos que decidem avançar para
os
isto.
Românticos.
Outra gente do público, faça placagem, não deixem estas pessoas ir para o campo. E queria estender um bocadinho este meu desejo. É o meu mau feitio a vir-te ao de cima aqui. Tinha que destilar um bocadinho também, dormi pouco ou quase nada. Para além de pedidos de casamento em pavilhões, façam placagens, mas a sério, com muita força.
Às dos bebés.
Aos pais que levam bebés para corridas de bebés.
Também.
Corridas de bebés em pavilhões da NBA é o maior flagelo.
Não assististe a nenhuma agora nestes jogos.
Não. O maior flagelo que existe no desporto atual, mais do que o load management. Acabem com corridas de bebés. Façam placagens a toda esta gente.
Bom, mas mesmo assim, entre as corridas de bebés e os casamentos, venham de lá os casamentos para depois virem os bebés. Vamos aqui ao buzzer.
Queres falar sobre isso?
Não, não. Daqui a um mesinho falamos. O Miguel trouxe aqui algo que eu já estava a antecipar, porque me enganei ali nos tweets e nos buzzers, mas a rotação do treinador preferido da NBA, do Miguel Minhava, é isso que ele quer trazer.
Não, ainda não conquistou totalmente. A equipa agora está melhor, mas a equipa é melhor, tem jogadores que encaixam melhor uns dos outros nesta fase da temporada, mas eu não queria, mas fui obrigado a trazer outra vez os Lakers, porque já me começa a mexer com os nervos a questão das rotações do Darvin Ham, porque isto depois torna a experiência de ver um jogo dos Lakers para um adepto dos Lakers uma autêntica montanha-russa, que é a equipa tão depressa está a ganhar por 18 ou 19, como de repente está toda a gente dos principais sentada no banco e as outras equipas recuperam. E ele tem que perceber que pode e deve misturar as rotações. Não tem que colocar LeBron James e Angelo Russell, Anthony Davis, toda a gente ao mesmo tempo no banco. E já não é a primeira vez que faz. Eu não sei se ele começa a perceber que de facto há aqui um problema. Ainda agora com Chicago isso foi evidente. E já tem acontecido noutros jogos que a equipa entra muito bem e de repente perde... vamos imaginar, faz 8, 9, 10 minutos de grande qualidade e depois perde
isto tudo a perder, não é?
Num minuto ou dois, quer dizer, e não há necessidade nenhuma agora com o LeBron. Então, entre o LeBron e o Anthony Davis pode estar sempre um dentro do campo, quer dizer, isto com tanta gente está sentada naquele banco, é só arranjar a forma, porque já há equipas que fazem isso e bem, e é assim que tem que ser feito, porque quando tu tens duas, três figuras, de facto, o Russell agora dá um bocadinho mais de margem, mas ele chegou ao ponto de ter os três sentados.
Até pela carga que isso mete quando eles voltam, não é? O jogo está diferente.
Claro,
está,
como
é,
já virou o momento.
Desse Chicago que eu fiz.
A jogar fora de casa.
Claro.
Não faz sentido nenhum. Portanto, o que faz sentido é olhar para a rotação e ele às vezes, aos 5 minutos, põe o LeBron a descansar, tudo bem. Aos 9 ou 10 vai o Anthony Davis e volta o LeBron. E andar por aí... Porque até para os outros, por exemplo, falámos aqui do Malik Beasley, que tem
que dar mais.
E vai dar mais. É um jogador que eu gosto muito, está Olha, o Klay Thompson já viu isso. Há alturas em que os atiradores, aqueles grandes atiradores, que têm períodos em que a bola não entra e ele vai acabar. Mas ter LeBron, ter Anthony Davis, são os jogadores que lhe vão tirar a carga de cima. E se ele estiver no campo com 5 jogadores do banco, as atenções estão muito mais repartidas. Se houver ali um ou dois jogadores...
Vai ter que forçar lançamentos, vai ter que... Não é a mesma coisa.
Também não ajuda os outros jogadores nesse aspecto. E se ele conseguir outro tipo de rotação, ainda bem que já se lembrou que o Hashimura não é para estar no banco 48 minutos, agora jogou em Chicago e jogou bem, não é o Hashimura que tem que ser
em casa, não jogou.
Quer dizer, não faz sentido. Portanto, o Darvin Ham continua a ser aqui um treinador... Que enfim, ainda não,
não. Precisa de um, como é que é? De dar um bocadinho? De um,
se calhar uma placagem
para abanar. O pior é que ele é forte.
Porque o trabalho agora começa aqui a aparecer, mas ele pode e deve melhorar.
Olha, vamos então terminar. Tu falaste aí no Klay Thompson, juro que não estava combinado, mas vamos terminar com ele, porque eu sei que é um jogador que vocês também apreciam muito, não tem a ver aqui com os Warriors, é alguém com feitio, já falámos do feitio do Luka, este é ao contrário, está sempre na maior, quando vai ao barquinho então passear é o maior, mas está de facto revigorado, está outra vez a jogar muito bem, ele bateu o próprio recorde de lançamentos de 3 pontos numa temporada, e está uma maravilha, mesmo olhando para ele dentro do campo, está-se a divertir, está a jogar muito bem, ainda tem aqui 5 joguinhos para acrescentar mais uns triplos, ele é o que tem mais triplos este ano na NBA e bateu o seu próprio recorde, e atenção que ele tem épocas a marcar imensos triplos, como sabemos, portanto queria deixar aqui a minha homenagem, que acho que vocês partilham, ao Klay Thompson, alguém muito especial e que dá gosto de ver jogar, passou por lesões dificílimas, foi campeão o ano passado. É alguém que, olha, não foi, ele não foi à conferência de imprensa quando lá estiveste, não levavas com o aviãozinho de papel.
Não foi.
Não, mas gostas?
Gosto muito.
É máquina.
E sublinho o facto de termos fechado o podcast com coisas que dizem respeito aos nossos corações. Os Lakers do Miguel, os Warriors do Diogo e corridas de bebés.
Então fechamos em grande.
Só que era casamento.
Eu também pensei que ele ia dizer isso, mas... Vamos fechar. Muito obrigado ao pessoal que esteve a acompanhar. Certamente vão ter também mais oportunidade durante a semana de ir espreitando aquilo que foi dito aqui. Fica mais um episódio. Ficam aqui certamente discussões muito interessantes e trocas de ideias. Nós gostamos sempre muito de estar aqui e mais logo já estamos outra vez juntos nas transmissões da NBA. Obrigado e até para a semana.